Senhores deputados, estamos em condições de avançar com a primeira parte da nossa ordem do dia. Eu, agradecendo desde já ao Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras de Energia e a do Ambiente do Centro-Sul e Regiões Autónomas, a disponibilidade para comparecer na Assembleia da República para tratar deste tema, que sei que seguramente muito os preocupa. Está connosco, e vamos ouvir, o Mário Filipe Ilhéu Condessa e o José Júlio Correia Henriques, ambos membros do sindicato, e a quem vamos ouvir seguramente com muito interesse. Eu gostaria de informar a Comissão que, no quadro do requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, nós temos mais duas audições. A do Dr. Álvaro Sobrinho foi possível finalmente encontrar forma de o contactar e, por isso, estamos a agendar para a próxima, para a quarta-feira da próxima semana. Havia um impedimento de agenda para o dia de hoje e, por isso, dentro do quadro das disponibilidades, nós na próxima semana podemos fazer então a audição do Dr. Álvaro Sobrinho. Como aquilo que nós tínhamos combinado entre nós é que o Sr. Secretário de Estado falaria na sequência, os serviços da Comissão estão a diligenciar junto do Governo a possibilidade de, no mesmo dia, o Sr. Secretário de Estado, na sequência, poder fazer a audição, mas quanto a essa, nós ainda não temos a confirmação, ainda que fosse útil que fosse na próxima semana, porque penso que na semana seguinte, com a OIT, era particularmente útil que fosse na próxima semana, senão a nossa vida fica mais complicada, ou pelo menos a questão prolonga-se mais no tempo. Dito isto, quanto a este conjunto de audições, portanto, com esta certeza possível de que na próxima quarta-feira temos o Dr. Álvaro Sobrinho, então eu passaria à audição do dia e que está na primeira parte da nossa reunião de hoje. Como sabem, a nossa grelha tem 5 minutos para a intervenção inicial, para a apresentação do requerimento por parte do requerente. Os nossos convidados terão 10 minutos para uma intervenção inicial. Depois, cada grupo parlamentar terá 5 minutos para as suas questões e depois, no fim, com o somatório de tempo das intervenções dos grupos parlamentares, os senhores responderão ao conjunto das questões que forem sendo suscitadas. E, por isso, de imediato, passava a palavra ao Sr. Deputado José Soares, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que é o grupo parlamentar requerente. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, saudar a delegação do CIT que aqui recebemos, o Mário Condessa e o José Júlio Henriques, e queria agradecer-vos naturalmente a vossa presença e já sabem bem qual é a motivação do nosso requerimento. Nós quisemos começar por ouvir os representantes dos trabalhadores da Printer portuguesa, pela situação insustentável em que vocês se encontram e para podermos fazer um ponto de situação da realidade que vocês estão a viver e também da resposta não apenas da administração, mas das várias autoridades. Como foi dito, nós pedimos aqui a presença do administrador, o Dr. Álvaro Sobrinho, além do sindicato, naturalmente, do administrador, e também da tutela política, isto é, nós queríamos ouvir aqui a senhora Ministra do Trabalho. Essa audição foi chumbada pelo PSD e pelo Chega, mas foi aprovada a audição do Secretário de Estado do Emprego, que tutela também, nomeadamente, a Autoridade para as Condições de Trabalho. E, portanto, nós sabemos que desde o dia 23 de abril que começou esta situação, tanto quando sabemos primeiro com um aviso de que a empresa estaria encerrada 2 dias, mas depois nunca mais foi retomada a laboração. Também temos informação de que há salários por pagar, nomeadamente o salário de abril, mas não sei se é só esse salário, porque desde o início do ano que o pagamento tem sido fracionado, o pagamento dos salários. Nós tivemos a oportunidade de estar também com os trabalhadores à porta da empresa e a situação é de facto insustentável. Alegadamente a empresa não abre as portas por uma questão relacionada com a energia, com processos de tribunal e com o facto dos bens estarem, nomeadamente o Dr. Álvaro Sobrinho, estarem arrestados, e gostávamos de perceber se esta situação se mantém. Queremos que sim, ou seja, os trabalhadores continuam a ser impedidos de entrar na empresa, quais são os argumentos que continuam a ser utilizados pela administração da empresa para manter as portas fechadas, que perspectiva é que têm dado aos trabalhadores, o que é que tem acontecido relativamente aos salários, e também, uma vez que o sindicato já esteve já esteve inclusivamente a fazer um protesto à porta do Ministério do Trabalho e já fizeram uma denúncia e um pedido de intervenção à autoridade para as condições de trabalho, gostaríamos de saber também qual é a situação. Ou seja, no fundo, penso que é bastante útil para nós, para todos os deputados, todos os grupos parlamentares, sabermos qual é a situação atual da empresa, qual é o limbo em que se encontram, qual é a situação relativamente aos salários em atraso e à entrada na empresa, qual é a situação relativamente à suspensão ou não dos contratos de trabalho e o acesso à proteção social que pode daí advir, se já tiveram resposta da Autoridade para as Condições de Trabalho, se já tiveram resposta do Ministério do Trabalho. Nós já fizemos uma pergunta por escrito, foi-nos dito pelo PSD na anterior reunião que a resposta a essa pergunta estaria a chegar, mas até agora ainda não nos chegou nenhuma resposta do Ministério do Trabalho. E também qual tem sido, no fundo, a vossa situação e como é que, também na vossa opinião, nós, enquanto órgão de soberania, enquanto órgão que tem a responsabilidade de fiscalização da tutela também, neste caso o Ministério do Trabalho, como é que nós também podemos contribuir para que haja, para que haja soluções para o vosso problema e para que todas as diligências sejam tomadas no sentido de parar, de interromper esta situação e de retomar naturalmente a elaboração da empresa, os vossos postos de trabalho e o respeito pelos vossos direitos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, dando sequência à nossa grelha, eu passaria a palavra aos representantes do sindicato. Falarão da forma que entenderem os dois ou um só, mas 10 minutos com a nossa normal tolerância neste caso. Tem a palavra.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, todos os presentes, muito boa tarde. De facto, temos aqui um problema com uma demissão social bastante preocupante, e preocupante porque esta é uma situação que já vinha andando sinais há algum tempo de que as coisas terminariam, como infelizmente está a acontecer, com os trabalhadores passados o mês de abril sem o salário, passado o mês de maio sem ter respostas por parte da empresa, só hoje é que receberam, portanto, a carta com o seu pedido de suspensão do contrato de trabalho para poderem aceder aos apoios sociais que estão previstos, portanto, nesta situação. E eu digo isto porque nós, tendo conhecimento que havia problemas na empresa e que, portanto, que isto mais tarde ou mais cedo podia vir a acontecer, tomámos sempre medidas no sentido de calcular aqui este problema, que era a situação social que se iria colocar a estes trabalhadores. Situação social que é grave, porque os apoios sociais vão ser requeridos ainda esta semana, portanto só vão estar disponíveis mais para o meio do mês de junho, e as pessoas, portanto, e as pessoas, os trabalhadores, neste caso 125 trabalhadores, alguns casais com o meio, portanto estão com muitas dificuldades em fazer face, portanto, às questões das rendas, em fazer face, portanto, aos pagamentos da eletricidade e naturalmente também com o nosso apoio, e aqui o dirigente José Ricos também já promoveu, portanto, algumas iniciativas de, portanto, junto das associações de apoio social poderem requerer, portanto, alguns cabazes alimentares, porque, de facto, a situação está muito, 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 muito complicada. E isto podia-se ter naturalmente evitado, porque desde 31 de março, que foi a primeira vez que reunimos com toda a administração, onde nos foram colocados, portanto, a situação em concreto do resto das contas e aquilo que implicava o funcionamento da empresa, que nós, desde essa altura, que iniciámos, portanto, e naturalmente do nosso lado aquilo que nos colocava era defender aquilo que são os direitos dos trabalhadores, num primeiro plano, o direito ao trabalho, pois num segundo plano, naturalmente, com o previsível encerramento da empresa, era o que os apoios pudessem, portanto, aqui ser colocados. Nós em maio de 2023, solicitámos ao então Secretário de Estado, portanto, uma reunião para colocarmos, portanto, esta questão do foi em maio de 2023. Portanto, 17 de maio de 2023. Sim, senhor. Tomámos iniciativa, portanto, enviámos um ofício no sentido de promover, portanto, aqui uma reunião, no sentido de lhe transmitir já, nesta altura, portanto, aquilo que eram as nossas preocupações e, naturalmente, que se pudesse também aqui tentar perceber qual era a dimensão daqui do problema, portanto, do problema que estava ali criado, com o arresto das contas do administrador e do principal acionista, e aquilo que era também o desenvolvimento, portanto, daquele que é o trabalho na Printer Portuguesa. Nós nunca recebemos, portanto, nenhuma resposta. As coisas, portanto, avançaram, as coisas iam andando. Não havia trabalho, ou o trabalho que havia era a espaços, portanto, não havia um trabalho fixo e diário que pudesse também permitir, portanto, aqui dizer que a empresa, portanto, com todos os problemas, pelo menos o trabalho, havia trabalho e, portanto, havia também aqui uma perspectiva de dar respostas no plano, mas não. O trabalho também, a partir dessa altura, as coisas foram havendo trabalho a espaços. E começaram, portanto, a haver os salários, a fazerem-se pagamentos dos salários, portanto, já com alguns atrasos. Isto, portanto, começou em outubro. Portanto, em outubro, e agora, se me permitem, eu vou aqui tirar aqui um documento com a grelha, que deve ter para aqui. Está aqui, sim, senhor. Portanto, em outubro, o salário de outubro foi pago 60% em 3 de novembro e a 6 de novembro os outros 40%. Depois, em novembro, o salário foi pago no dia 30 de novembro 40% e no dia 14 de dezembro 60%. Os subsídios de Natal, portanto, em 19 de dezembro, pagaram 40%, em 21 de dezembro, os outros 60%. Em dezembro, o salário foi pago 40% no dia 29, 35% no dia 15 de janeiro e 25% no dia 18 de janeiro. Depois, já em 2024, o salário de janeiro foi pago em 6 de fevereiro, 25%, 30% em 20 de fevereiro e 45% no dia 28 de fevereiro. O salário de fevereiro foi pago em 11 de março, 30%, em 21 de março, 45%, e em 4 de abril, 25%. O salário de março foi pago, e na totalidade, em 18 de abril, e desde aí para cá, portanto, o mês de abril não foi pago, e a empresa emitiu um comunicado, portanto, no dia 23 de abril, dizendo que dispensava os trabalhadores dias de descanso, no dia 24 e no dia 26, e que retomariam, portanto, o trabalho na semana seguinte. Na semana seguinte, no dia 27, temos, portanto, mais um comunicado da empresa, dizendo que, portanto, que estendiam os dias até ao dia 2 de maio. No dia 1 de maio, este período foi estendido e com comunicados da empresa até ao dia 6 de maio. No dia 6 de maio, a empresa concluiu, num comunicado que enviou aos trabalhadores, que, portanto, não havendo condições de segurança, porque, entretanto, a eletricidade não foi paga e a empresa, portanto, não tinha energia e, não tendo energia, não, colocam-se questões de segurança, o portão foi encerrado, não abriu mais desde essa altura, mas colocam-nos aqui no último comunicado de maio, de que a administração continua a trabalhar no sentido de repor as condições de segurança e higiene que hoje não são, que hoje não existem, com o corte dos serviços BAPs, nomeadamente da cidade. Por outro lado, não tendo matérias-primas, não tendo encomendas, e por esse motivo não prevemos que haja ocupação do tempo de trabalho, o que significa que a atividade da empresa se manterá suspensa. Portanto, o Conselho da Administração, neste momento, também não se pode comprometer com qualquer data para o pagamento dos salários, pelos motivos de tesouraria que todos temos conhecimento. mas informa que a audiência do Tribunal foi reagendada para o dia 15 de maio e depois temos de aguardar pela decisão da juíza. Infelizmente, hoje o futuro da Pinter não depende nem do Conselho de Administração, nem do seu acionista. Portanto, há aqui também uma tentativa que tem sido clara nas comunicações que têm feito connosco de empurrar, portanto, para o Estado, para a Justiça, a responsabilidade dos trabalhadores, portanto, não terem a ocupação do seu posto de trabalho, não terem salários, que em nosso entender, por uma razão que em nada tem a ver com a relação que os trabalhadores mantêm com a empresa, portanto, com a sua relação laboral. Mas a empresa está encerrada, os trabalhadores não podem aceder aos seus postos de trabalho. Também entendemos que está aqui uma situação de lockout já desde o dia 24 de abril. E é isso que temos que, portanto, à ACT. Foi isso que colocámos também no Ministério do Trabalho, na audiência que tivemos, portanto, com os senhores assessores do Secretário de Estado, e lhe comunicámos, para além das dificuldades que os trabalhadores estavam a atravessar e da necessidade de se dar respostas, também esta questão, portanto, da empresa estar a ser encerrada e, naturalmente, portanto, também aqui, por aqui, podermos ter respostas para os trabalhadores. Receberam, portanto, receberam, portanto, mais uma comunicação da empresa, portanto, que mais uma vez lamenta que todos os esforços tenham estado a fazer, portanto, não tenham resultado, e naturalmente, sem dar respostas aos trabalhadores, se de facto conseguem resolver os problemas, não se conseguem, portanto, continuando a atirar para cima do Estado e da Justiça, portanto, todos os problemas da empresa, e, naturalmente, aquilo que se vai colocando, naturalmente, aos trabalhadores, que estão aqui reféns desta situação que está aqui criada e portanto, sem possibilidade, de das suas vidas terem respostas. Que é isso que nos importa neste momento, é que as suas vidas tivessem respostas, nomeadamente, portanto, naquilo que é os apoios que se colocam nestas alturas e para o qual nós alertámos e que não houve, portanto, nenhuma resposta.
ACT e o Governo era uma questão que tinha sido colocada na intervenção.
ACT de Sintra, com o qual até temos um canal com quem conseguimos falar, não tem dado resposta. Não deu nenhuma resposta à nossa participação. Aliás, o sindicato já requereu, portanto, ao departamento que tutela, portanto, aqui os inspectores, respostas ao problema, porque entendemos que tem que haver uma resposta, porque nós, quando colocámos que havia um lockout e dissemos porque considerávamos que havia um lockout, naturalmente tem que haver uma resposta por parte de quem inspeciona e por quem é responsável por fazer essa verificação. Até à data não houve nenhuma resposta, portanto, da Inspeção de Trabalho de Sintra. Colocámos já mais acima, portanto, ao patamar acima, portanto, também é saber se de facto somos respondidos a estas questões, mas até à data, portanto, não temos nenhuma resposta relativamente com o Secretário de Estado.
Quando diz patamar acima, disse-me que era patamar acima,
deve ser a responsável pelos os serviços quem do ACT. Bom, exatamente. Eu peço desculpa por não ter presente aqui o nome. Mas pronto, nós colocámos também já essa questão um pouco mais acima. E, portanto, estamos aqui no dia 28 de maio sem saber o que é que vai acontecer. Aliás, nós estamos sem saber, mas parece-me que tudo isto, não se estar aqui a tomar medidas, parece que estamos todos à espera de uma decisão de um tribunal que a gente não sabe quando é que há de vir. E mesmo que ela saia, também não sabemos depois o que é que vai acontecer, se é para o bem, se é para o mal, se há depois recursos, se não há recursos. Quer dizer, estamos aqui, temos aqui a vida dos trabalhadores suspensas e a cada dia que passa a agravar-se. E esta é que é a nossa preocupação. Naturalmente, que o principal objetivo era a empresa abrir, os trabalhadores retomarem os seus postos de trabalho e continuarem. Mas dentro deste quadro não vemos essa possibilidade.
Muito bem. Muito mal. Mas muito bem, no sentido que vamos prosseguir a nossa atividade. E dando sequência à nossa grelha, tem a palavra o Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Pedro Roque.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Presidente, Srs. Deputados. E também Os representantes do CIT, Sindicato dos Trabalhadores de Indústrias Transformadoras de Energia, enquanto representantes dos trabalhadores desta empresa. Eu ouvi com atenção e gostava de expressar em nome pessoal, mas também em nome do Grupo Parlamentar do PSD, a nossa solidariedade com os trabalhadores, porque estão a passar uma fase difícil, uma fase de grande incerteza quanto ao seu futuro. E isto é sempre preocupante, uma vez que há situações que sabemos exatamente que, associado a este tipo de situações de indefinição laboral, existem situações sociais que lhes estão associadas e que são sempre complicadas, para mais sabendo que, como disseram, que existem famílias, casais, que estão ambos dependentes do rendimento que oferecem através dos salários que são pagos pela empresa. Eu quero parecer que, e começava também por esta pergunta, no sentido de ficamos exatamente sem entender se o problema está com a empresa e com a viabilidade da empresa no mercado ou com o próprio administrador e com a própria administração. E isto é uma questão, porque aqui isto faz toda a diferença, isto é, se a empresa é, digamos, saudável, entre aspas, e é viável economicamente, e, digamos, que uma administração que desse resposta àquilo que é, digamos, a empresa e a dinâmica da empresa, poderia permitir o funcionamento saudável da empresa, através de um conjunto de encomendas e o cash flow que as mesmas têm, e fazendo face aos compromissos financeiros, designadamente dos fornecimentos, ou se, pelo contrário, eu diria, enfim, é uma gráfica, todos nós sabemos que há um pouco a desmaterialização, digitalização, e digamos que a nossa procura, enfim, estamos aqui rodeados de papéis, mas isto é quase, eu diria, quase excepcional, a necessidade de documentos impressos, e nomeadamente dos próprios órgãos de comunicação social escritos, a sua própria desmaterialização. Se isso resulta, digamos, numa perda de mercado desta empresa no conjunto das empresas gráficas nacionais, ou se pelo contrário essa questão não se coloca e, portanto, há aqui um problema de gestão na base desta mesma questão. Porque fazem aqui uma acusação, que é uma acusação grave, que é de lockout. A ser assim é algo que é para nós absolutamente intolerável, porque é constitucionalmente e legalmente proibido e, portanto, não, obviamente que o Grupo Parlamentar do PSD não pactuará com uma situação destas, sabendo nós que isso tem, obviamente, de consequências do ponto de vista económico para a empresa, mas eu diria, sobretudo, do ponto de vista social para os seus trabalhadores, que são absolutamente inadmissíveis e, portanto, da nossa parte, a nossa solidariedade. Há aqui uma questão que também que me deixou aqui um algo preocupado, que tem a ver com a questão da atuação administrativa do ACT, ou até se quisermos do ponto de vista político, uma vez que disseram que já desde 17 de maio de 2023 que pediram uma reunião com o então Secretário de Estado do Trabalho, ou pelo menos com a tutela, com o Governo, e que, pelos vistos, ou não percebi se não foi, se essa audiência não foi concedida, ou se, tendo sido concedida, não teve resultados, mas que parece-nos que há aqui aparentemente alguma inércia relativamente ao órgão do Estado competente para uma situação, para averiguar uma situação destas, que seria a Autoridade para as Condições de Trabalho. Eu entendo que é importante também para nós que, enfim, o facto de aqui estarem e disto ter-se trazido à Assembleia da República e à Comissão de Trabalho confere alguma visibilidade que permitam que possa, digamos, agilizar este processo e, portanto, da nossa parte, o nosso compromisso também de ajudar nesse desiderato que consideramos absolutamente imprescindível. Porque se de facto, enfim, nós sabemos que no mercado, às vezes as empresas que no passado foram empresas que foram dinâmicas e foram prósperas, mas às vezes a dinâmica do mercado é de tal maneira que essas empresas deixam de ter condições. Como disse de início, não sabemos se é assim ou não, mas a ser assim, é óbvio que todos aqueles procedimentos que possam ser feitos no sentido de agilizar a questão e de socialmente permitir mitigar a situação dos trabalhadores que são confrontados com esta situação, também deverão ser atuados. E, portanto, estarmos aqui numa situação de indefinição e de limbo não nos parece o mais ajustado e, portanto, era para já a nossa intervenção. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, de seguida, dava a palavra à Sra. Deputada Patrícia Caixinha, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sra. Deputada, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Gostaria de dirigir, antes de mais, um agradecimento ao CIT, tanto nas pessoas dos seus dirigentes aqui presentes, portanto, Mário Condessa e José Júlio Henriques, pela presença nesta audição, que representa mais um momento e uma oportunidade também importantes para que o CIT possa expor a situação gravosa e preocupante que 120 trabalhadores e as suas famílias estão a passar e a viver neste momento e com a qual somos particularmente sensíveis. Gostaríamos de vos ouvir, até porque enquanto sindicato têm certamente acompanhado de perto o dia-a-dia das pessoas que estão envolvidas neste processo, para perceber esta situação, atendendo que grande parte da informação que temos acesso é veiculada pela comunicação social e aquela que é partilhada aqui nesta comissão. Assim, e porque nos preocupa de facto a situação destes 120 trabalhadores que vivem a angústia diária da incerteza face ao seu futuro laboral, gostaríamos de colocar aqui algumas questões. Algumas delas, e pela exposição que fizeram, portanto, já foram de alguma forma respondidas, mas eu vou tentar adaptar as perguntas que temos aqui para vos colocar. Bom, a Printer Portuguesa apresenta-se como uma das empresas líderes de mercado das artes gráficas, com mais de 50 anos de existência. E exporta 50% da sua produção para mais de 10 países. Isto é através da fonte LinkedIn, portanto é a forma como a empresa se apresenta a quem a consulta. A primeira pergunta seria, com base nesta apresentação, se antes do dia de 23 de abril, e já responderam de alguma forma a esta pergunta, existiram alguns sinais de dificuldades na empresa que poderiam conduzir à situação atual. Portanto, e se sim, quais foram esses sinais? Referiram já uma reunião tida em 31 de março com a empresa e em maio de 2023 um pedido de reunião com o secretário de Estado e, portanto, à partida avizinha-se já que haveria aqui algumas questões que precisavam de ser esclarecidas ou sensibilizadas. Depois, nesta altura, que tipo de intervenção ou atuação desenvolveu o sindicato sobre estas preocupações e estas dificuldades? À data de hoje, se existiu algum tipo de esclarecimento aos trabalhadores sobre o que é que se estava a passar com a empresa? Que tipo de diligências desenvolveu ou pensa desenvolver o CIT para chegar ou tentar o diálogo com a empresa? Se existiu algum contacto em algum momento entre a empresa e o sindicato e, se sim, qual foi o resultado desse contacto? Se o CIT tem conhecimento que a Printer Portuguesa vai encerrar ou se há algum processo de despedimento coletivo em curso e em que moldes? Se colocaram o problema destes 120 trabalhadores a alguma central sindical e qual o resultado também dessa questão? Que tipo de diligências o CIT desenvolveu junto da ACT? Se para além da intervenção da ACT pensa suscitar algum outro mecanismo ou instrumento de intervenção legal para a resolução deste litígio? Já referiram que a ACT de Sintra não obteve resposta, portanto, se vão insistir de alguma outra forma. E, pronto, para já, acho que já foram bastantes questões, mas queria só também aproveitar para terminar e pedir se seria possível o envio depois das comunicações da empresa e de mais informações que considerem necessárias sobre este processo para que os deputados e as deputadas possam ter acesso. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Também presumo que é a primeira intervenção que fazem em comissão. Portanto, o nosso cumprimento. Senhora Deputada Felicidade Vital, do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra de seguida.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores deputados e um cumprimento especial aos representantes do CIT, que aqui estão hoje, o Sr. Mário Filipe Condense e o Sr. G. Júlio Henriques. Agradeço desde já a vossa disponibilidade para estarem aqui a conversar connosco. De facto, temos aqui uma situação de cerca de 120 trabalhadores que estão impedidos de entrar nas instalações, no seu local de trabalho, desde 24 de abril. Por outro lado, as contas da empresa foram arrastadas pela Justiça por causa do processo contra o acionista Álvaro Sobrinho. Os fornecedores de matérias-primas terão rompido com os acordos efetuados pelo facto de haver faturas em atraso e não se perspectivar para quando a sua liquidação, inclusive, pelo que a comunicação social nos tem informado, inclusive o IDF está sem luz, segundo me parece. De acordo com as informações preferidas pela administração da Printer Portuguesa, não há intenção de abrir uma insolvência. Ora, estes trabalhadores encontram-se assim em situação precária, não só os trabalhadores, como as suas famílias, que dependem do resultado do seu trabalho para viver. Ora, isto para nós, para o Grupo Parlamentar do Chega, é inaceitável, como devem compreender, e temos toda a solidariedade para convosco e muito nos congratulamos que estejam aqui e que este assunto tenha chegado aqui na tentativa de terem outro tipo de visibilidade para tentar pressionar no sentido desta situação ser resolvida. Até porque tivemos aqui a garantia do PSD que teríamos a resposta do Ministério do Trabalho a uma pergunta que foi realizada e essa resposta ainda não veio. Portanto, continuamos a aguardar e esperamos que ela venha rapidamente, uma vez que nos foi garantido que a resposta já estava dada. Também para nós não é admissível que a ACT ainda não tenha respondido, porque teoricamente a ACT deverá defender os trabalhadores ou deverá estar atenta aos trabalhadores. E, portanto, este limbo em que os trabalhadores se encontram não é aceitável e por isso fomos de encontro ao pedido do Bloco no sentido de chamar a administração e chamar a tutela na pessoa do Secretário de Estado. Tenho aqui algumas perguntas que gostaria de fazer, algumas também já foram feitas, algumas respondeu parcialmente, mas nós gostaríamos de saber que medidas já foram tomadas para a salvaguarda dos trabalhadores e das suas famílias no que ao acesso aos apoios sociais diz respeito, embora percebemos que estando neste limbo é difícil, não é fácil. Gostaríamos de saber também se já conseguiram reunir com a administração, porque também não percebi muito bem se de facto já tinham sido recebidos ou não, e se foram, penso que não, mas se foram, que garantias é que tinham sido dadas? Qual o panorama financeiro da empresa? Isto é um assunto que já foi aqui também falado pelos meus colegas. É uma situação importante nós percebermos aqui qual é que é o panorama financeiro da empresa no que diz respeito à sua viabilidade, portanto, ao acumular de dívidas com os fornecedores, ao tal plano especial de recuperação que hipoteticamente se fala, se para vocês é viável esta solução deste plano especial de recuperação, qual é a vossa opinião, se acham que a empresa tem alguma viabilidade, também tendo em conta o mercado que se modificou e que possivelmente neste momento terão menos trabalho. Portanto, e nesse sentido, qual é o panorama de encomendas que se perspectiva, quer a médio, quer a longo prazo? Também uma questão sobre as antiguidades dos trabalhadores, portanto, se são trabalhadores recentes ou trabalhadores já com um grande historial. E, portanto, tentar perceber aqui qual a situação real para podermos questionar devidamente, que é isso que iremos fazer, tanto a administração como a tutela, porque concordamos que há aqui um esclarecimento que tem que ser dado e porque, de facto, num país que se considera desenvolvido, não poderemos permitir que pessoas que trabalham fiquem nesta situação. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Então, não estando connosco o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, passava de imediato o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado José Soeiro. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer as informações que foram aqui trazidas pelos representantes do CIT. É importante, e talvez tenha sido a marcação desta audição, que tenha pressionado a empresa para finalmente enviar os documentos relativos à suspensão de contrato, ao menos isso, é o mínimo dos mínimos, numa situação em que as pessoas estavam, e alguns ainda estarão, porque apesar de já terem os documentos, ainda não estão a receber nenhum rendimento, como disse, só em meados do mês, na melhor das hipóteses, a correr bem, é que vão receber e, portanto, continuam, no fundo, num limbo em que nem recebem salário, nem recebem nenhuma prestação social, e isto é muito grave e é uma enorme falta de respeito para com os trabalhadores. Qual é a perspectiva que têm sobre o pagamento dos salários? Queria só insistir nesta pergunta. Também foi aqui perguntado qual é a vossa perspectiva sobre a viabilidade da empresa. Não nos parece, das informações que temos, apesar da diminuição do trabalho no mês de maio, mas não nos parece que haja um problema estrutural com a empresa e com o setor das indústrias gráficas, mas sim um problema conjuntural relacionado com o administrador. Isto é, os trabalhadores estão neste momento, no fundo, a pagar pelos atos de um oligarca angolano que, como é público, foi presidente do BES Angola, que tem dezenas de empresas em offshores com ligações muito, muito íntimas a figuras do regime angolano e que deixou um enorme buraco de milhares de milhões de euros no BESA e que tem os bens arrestados em Portugal, mas continua a faturar milhões noutros países, pelo menos é isso que se sabe, nomeadamente na Suíça, onde tem uma empresa de gestão de fortunas, nomeadamente com os condomínios de luxo que gere nas Ilhas Maurícias, e portanto nós temos uma figura que é já conhecida, aliás, deste Parlamento por anteriores processos de inquérito relacionados com o BES, e que é uma figura que pertence que tem um historial de gangsterismo financeiro por trás e que neste momento cuja situação está a colocar os trabalhadores numa enorme aflição, e de facto é muito grave que os trabalhadores estejam a pagar por atos que não têm nada a ver consigo e, tanto quanto nos parece, mas gostava que nos confirmassem, e que não têm sequer que ver com uma dificuldade deste setor das indústrias gráficas. Finalmente, também registamos a inação da Autoridade para as Condições de Trabalho. É difícil de perceber porque é que a ACT não atuou perante uma participação relativamente ao que, para todos os efeitos, parece ser um lockout. Não sabemos se é, mas para todos os efeitos parece ser um lockout. E também é muito difícil de compreender, porque não detalharam muito sobre isso, mas o que é que o Governo fez? Porque, tanto quanto sei, fizeram um protesto, creio que em maio ainda, em frente ao Ministério do Trabalho. Eu queria só saber se foram recebidos pelo Ministério, se foram recebidos, o que é que vos foi dito, que iniciativas é que o Ministério tomou, se reuniram com o Sr. Secretário de Estado, que diligências é que o Sr. Secretário de Estado vos comunicou que iriam ser tomadas, porque nos parece que também aqui, embora não seja uma empresa pública, mas apesar de tudo, o Ministério do Trabalho tem alguma capacidade de ação e, tanto quanto sabemos, mas confirmem-nos, para já ainda não fez nada que se sentisse. E, portanto, gostávamos de saber também qual foi o resultado dos vossos contactos com o Governo, na medida em que teremos aqui também o Sr. Secretário de Estado, e era importante sabermos, até para o questionarmos, o que é que foi a reação e a ação do Governo nesta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E então, de seguida, passará a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado Alfredo Maia. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimento e saúdo os senhores dirigentes do CIT. Saúdo, aliás, pela ação que têm desenvolvido, nomeadamente neste caso. Peço-lhes que sejam portadores da solidariedade do PCP para com os trabalhadores. Como sabem, o PCP tem acompanhado, até no terreno, a situação na Printer. Eu próprio estive junto dos trabalhadores e encaramos com uma enorme preocupação esta situação. Como sabem, o PCP apresentou já duas perguntas, entregou já duas perguntas ao Governo, uma no dia 24 de Abril relativa aos salários em atraso, outra em 14 de Maio relativa à situação de lockout. Eu suponho que não podemos fugir muito à palavra maldita, estamos perante verdadeiramente uma situação de lockout. E a verdade é que estamos perante um conjunto de trabalhadores, 126, se a minha memória não falha, que estão verdadeiramente reféns de um processo em relação ao qual são completamente alheios. Um processo de uma natureza diferente da que regula as suas relações de trabalho. E ainda por cima estamos numa situação em relação à qual a lei não prevê uma solução. Se nós pudermos imaginar, por exemplo, as situações de insolvência, há casos em que o administrador da massa falida tem também competências para garantir a gestão da empresa, mesmo nessa situação. Isso, infelizmente, aqui não é possível. Eu gostaria de chamar a atenção, e os senhores dirigentes do CIT sabem isso melhor do que eu, de facto trata-se de uma empresa realmente importante no mercado da indústria gráfica, produzia obra de livro de imensa qualidade para o mercado internacional, e muitos de nós temos seguramente em nossas casas muitos livros que foram produzidos, foram impressos, encadernados lá. A situação da empresa é tanto mais surpreendente que ainda recentemente, e bem, aliás, procedeu à regularização de um conjunto de vínculos precários, para todos os efeitos precários, ainda que sob a figura do contrato a termo, e resolveu essa situação. Bom, dito isto, naturalmente que já foi aqui colocada a questão da situação dos trabalhadores em relação aos seus rendimentos, mas sobretudo como é que se resolve no plano imediato este rendimento, tendo em conta que os recursos provenientes que lhes serão assegurados na sequência da suspensão do contrato de trabalho não terão efeitos imediatos do ponto de vista da sua disponibilidade. E, portanto, pergunto se o CIT tem alguma sugestão concreta para acorrer a esta situação de emergência. Gostava também de perguntar, ainda que a pergunta de alguma maneira tenha sido feita e mesmo sendo redundante, é como é que o CIT avalia a atuação da ACT, designadamente em relação ao lockout, e saber se este comportamento por parte da ACT é habitual, quer no Conselho de Sintra, quer na experiência que o CIT tem em relação a outras empresas que, porventura, tenham sido tentadas a um expediente desta natureza. E se, do vosso ponto de vista, sim ou não, a Printer continua a ter lugar, com as medidas que se tornem indispensáveis, no mercado da indústria gráfica e, concretamente, da produção de obra de livro. Muito obrigado.
Deputado, obrigado. Então, de imediato, passava ao Grupo Parlamentar do LIVRE, Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero começar por pedir desculpa de não ter estado desde o início desta audição, mas estava noutra comissão, portanto, temos de ir gerindo aqui o tempo e, portanto, se calhar alguma das perguntas que eu vou fazer já responderam, mas farei na mesma. Queria também agradecer ao Bloco de Esquerda ter trazido a possibilidade de estarmos aqui a discutir este assunto e também lamentar a situação em que 126 trabalhadores estão. É inaceitável. Queria também, eu não vou repetir as perguntas sobre a ACT que o deputado Alfredo Maia do PCP fez, mas também lamentar a falta de atuação da ACT, neste caso que deveria ser urgente e que a atuação deveria ter sido imediata. Por isso eu vou fazer as perguntas de forma muito direta. Se existe alguma perspectiva de serem pagos os salários em atraso, se têm alguma perspectiva desse pagamento. Também, dada a situação tão particular e toda a movimentação que o CIT tem feito, nomeadamente junto do Ministério do Trabalho, se receberam algum contacto por parte do Ministério do Trabalho. E outras duas perguntas dizem respeito à empresa em si. Queríamos também saber se, antes desta situação toda, como é que era o ambiente de trabalho, se havia algum indício de que isto pudesse acontecer, se foram surpreendidos pelo que aconteceu e pela forma como aconteceu. Queríamos também perceber isso. E também reiterar também uma pergunta que também já foi feita, que é, na vossa opinião, na opinião do CIT, a viabilidade da Printer, e porque parece-nos também que isto é uma situação fora do normal, mas se a empresa em si, no dia-a-dia, tem a viabilidade e se perspectivam essa viabilidade a médio prazo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Então, para concluirmos a nossa audição, nós tivemos 6 grupos parlamentares, temos indicativamente meia hora para que possa ir respondendo às questões na ordem e na forma que entender mais conveniente. Por isso, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, respondendo aqui às primeiras questões que nos foram colocadas, e ao Sr. Deputado Pedro Roque, a gráfica Printer Teve o seu auge já há alguns anos, quando tinha encomendas do Reader's Digest, do Circo de Leitores, e pertencia a um grupo alemão, que quando perdeu, portanto, esse concurso, portanto, esse trabalho, portanto, era com concurso, quando os perdeu, naturalmente, aquilo que fez foi vender a empresa, naturalmente, colocando, portanto, aqui algumas questões em cima da mesa, naturalmente preocupada também com a situação dos trabalhadores, portanto, havia um acordo que foi feito para a manutenção, portanto, dos postos de trabalho e que, infelizmente, portanto, foi comprada, portanto, por este acionista e que, infelizmente, portanto, percorreu um caminho que nos trouxe aqui. Portanto, isto é uma gráfica, de facto, com 50 anos, que está num setor de atividade diferente daqueles que é uma gráfica normal, porque eles aqui fabricavam-se livros de capa dura, portanto, este era o negócio, portanto, da Printer, e que, se calhar, nessa altura, quando houve esta alteração, se tivesse diversificado um bocadinho para outros, se calhar as coisas tinham andado. Mas, pronto, não foi esse o caminho, estamos aqui hoje, e, naturalmente, com as dificuldades que são criadas, não tanto pelo mercado, mas neste caso em concreto por um problema que o seu acionista tem e que não conseguiu resolver a tempo, no sentido de permitir que a empresa pudesse estar hoje a responder àquela que é a sua principal função. Até porque nós não sabemos, porque não tivemos acesso e não temos conhecimento, se as contas que foram penhoradas têm dinheiro ou não. Porque se têm muito dinheiro, se o processo for resolvido favoravelmente, até se conseguirá. Mas a gente nem sabe se têm dinheiro. Aquilo que nós sabemos foi na reunião que tivemos no início de março, de que o acionista teria tentado pôr dinheiro lá em agosto e que esse dinheiro já tinha 5 pontos, tinha sido arrestado. Portanto, as coisas já vinham muito de trás, não vieram, não foram agora colocadas estas dificuldades. Depois, portanto, coloco aqui as questões do ACT. Portanto, já desde esta altura, que tivemos esta reunião com a empresa, em março, com as preocupações que nos assaltaram, e procurámos, portanto, envolver todas as autoridades, neste caso, na ACT não tanto, porque não se colocava ainda nenhuma razão no início do ano que nos pudesse levar lá, mas solicitámos, de facto, uma reunião, portanto, ao Sr. Secretário de Estado, Dr. Miguel Fontes, na altura, portanto, e naturalmente as razões que colocávamos eram já estas preocupações, que tínhamos reunido com a empresa, que nos tinham colocado algumas preocupações, e naturalmente alertar o Estado nessa altura para que, se algum dia houvesse alguma situação que pudesse no mínimo, atender ao problema dos trabalhadores no imediato, não os deixando estar, portanto, nesta agonia que estão hoje. E foi isso que nós, enquanto sindicato, portanto, durante o ano de 2023 fizemos. A quando se começou a verificar, portanto, os atrasos nos pagamentos, em dezembro fizemos aí sim um pedido ao Sr. Inspetor de Trabalho em Sintra, por causa da verificação dos salários em atraso, que também não tivemos, portanto, nenhuma possibilidade de reunir, portanto, porque não foi agendada nenhuma reunião neste âmbito. E, portanto, não tivemos, portanto, nesta fase, até porque se colocava aqui um outro problema que eu não coloquei, mas foi de facto curioso que os salários em atraso começaram a existir depois de ter existido um ataque informático à empresa e que deixou, portanto, a empresa, portanto, sem laborar, sem acesso, portanto, aos seus servidores, às contas, aquelas coisas todas. E isto aconteceu em setembro, e só a muito custo, os trabalhadores todos reunidos com baixo assinado, só a muito custo é que a empresa os recebeu para lhes transmitir, portanto, que tinham sido alvos de um ataque informático e que o sistema tinha ido todo abaixo e, portanto, que os salários nessa altura iriam, portanto, começar a atrasar-se, mas o que é um facto é que tiveram ali cerca de uma semana, duas semanas, com as máquinas paradas, sem ter acesso a nada, e, portanto, tudo isto vem nessa sequência. E, naturalmente, já se colocava aqui a necessidade de se reunir, portanto, com a Inspeção de Trabalho, que, como eu vos disse ainda há pouco, apesar de termos alguma facilidade no acesso, portanto, ao Sr. Inspetor, porque infelizmente hoje os trabalhadores e até as entidades sindicais, quando requerem uma audiência, têm que a solicitar via internet e dificulta também às vezes, portanto, o acesso das pessoas nesse sentido. Mas nós até conseguimos falar. Mas o problema é que aquilo, e esta é a nossa opinião, naturalmente, aquilo que me parece é que o inspetor da ACT de Sintra está à espera que seja o tribunal a decidir uma coisa que ele devia tomar em mãos, naturalmente, pelo menos, não sei se já o fez, o que é certo, é que nós não temos nenhuma resposta a todas as notificações que fizemos, e elas estão aqui e foram feitas, daí termos tido a necessidade de recorrer, portanto, ao seu superior, no sentido de se saber portanto, se tinham sido tomadas, portanto, alguma iniciativa relativamente ao facto dos trabalhadores não acederem, portanto, às instalações da empresa. Depois, passando aqui perante as questões da deputada Patrícia Caixinha, portanto, de facto, a empresa, neste nicho de mercado, tem muito pouca concorrência, porque livros de capa dura e não há muita gráfica aqui no país, portanto, a responder, portanto, a este tipo de trabalho em específico. Portanto, se tivermos de comparar a Printer com alguma empresa, a Printer ter uma dimensão, portanto, muito, muito grande. O problema é que, desde há uns anos para cá, portanto, o tipo de trabalhos que a empresa tem vindo a receber, portanto, não é tanto aquilo que era o habitual. Aliás, houve um tempo também já difícil, que andavam, portanto, a imprimir aqueles rótulos para a DS Smith, até para as caixas dos vinhos, coisas que não eram o seu segmento de mercado. Mas, pontos, era trabalho, e, portanto, foi isso foi acontecido. Portanto, antes de 23 de abril, os sinais dos salários, portanto, já vinham do ano passado, porque quando em outubro se começou a verificar, portanto, os salários em atraso, o trabalho já nessa altura já era como eu tinha colocado, já era intermitente, portanto, as encomendas já não ocupavam todos os trabalhadores, já eram encomendas que já não chegavam para o mês todo, portanto, os trabalhadores que vinham trabalhando em regime de dois turnos deixaram de fazer turnos, portanto, também aqui com um prejuízo, porque o trabalho em regime de turnos também é remunerado de outra maneira, também aqui, portanto, começaram a sofrer consequências, portanto, destas matérias, e, portanto, as coisas têm vindo a acontecer já desde o ano passado, em outubro de 2020. Contactos com a empresa. Eu estava aqui a apontar uma data, porque as senhoras administradoras não são fáceis. não são fáceis, porque quando temos problemas ou pensamos que somos todos funcionários deles e depois levantam a voz e a gente não está também para... Mas, de facto, reunimos algumas vezes, aliás, reunimos no dia 24 de maio nas instalações do ACT em Sintra, porque as instalações da Printer estão encerradas, e reunimos no dia 24 de maio com a administração da empresa para, mais uma vez, lhes colocar a questão da necessidade de elas passarem os documentos para os trabalhadores poderem aceder aos apoios sociais. Depois entrámos na reunião e a primeira questão que as senhoras queriam resolver era o que é que os trabalhadores andavam a escrever nas redes sociais e porque estavam a tratar muito mal a administração e em nenhum momento o problema dos trabalhadores foi colocado em cima da mesa. Naturalmente, tivemos nós que os colocar, mas, portanto, é só para percebermos que pessoas é que estão à frente. Aliás, já agora dizer-vos uma coisa, tivemos nessa reunião no dia 24 de maio e dissemos, minhas senhoras, era importante que se disponibilizassem para passarem os documentos para os trabalhadores acederem, portanto, aos apoios sociais, porque nesta fase as coisas estão muito complicadas e infelizmente não o fizeram, porque os trabalhadores foram obrigados a pôr as cartas na segunda-feira, portanto, 27 de maio, e tiveram que esperar até hoje, para poderem receber esses documentos. E, portanto, também é só para ver que este tipo de...
Aí mesmo as datas.
Não é? Então,
27 foi ontem.
Bom, mas só ontem.
A gente meteu as cartas na semana passada.
A segunda-feira passada.
A reunião foi no dia 17. Foi no dia 17 de maio.
Pronto. Reunimos numa sexta-feira. Pronto. E os trabalhadores puseram as cartas na segunda-feira seguinte e, infelizmente, tiveram que aguardar até hoje para poderem receber as cartas para aceder, nem todos, mas acederam, para acederem, portanto, aos seus apoios sociais. Relativamente às diligências do ACT, fizemos uma participação através do site da ACT relativamente à questão que se colocou, nomeadamente por causa dos salários, e fizemos uma participação também pelo encerramento da empresa e onde afirmávamos que considerávamos, portanto, que estava em andamento, portanto, um lockout, portanto, os trabalhadores não cedem aos seus postos de trabalho. E é como eu vos digo, não temos nenhuma resposta até à data e este é o meu entendimento, é que o Sr. Inspector parece que está à espera que seja o Tribunal a decidir. E eu acho que não será o caminho, porque, independentemente do tempo que durar, os trabalhadores, portanto, não podem estar, portanto, à espera que haja, portanto, aqui essa decisão, que não sabemos quando. Eu peço desculpa se não estou a responder às questões todas, mas depois, se houver. Muito bem. Relativamente aqui às questões da saúde da felicidade vital, portanto, a empresa, aquilo que vem dizendo aos sindicatos, ao Presidente da Câmara de Sintra, com o qual reuniram através da disponibilidade do Sr. Inspector de Sintra, aquilo que vem dizendo é que não querem encerrar, mas escrevem, Zé, já me balhaste aqui, mas escrevem aqui um comunicado de hoje em que dizem assim: relativamente aos ordenados do mês de abril que se encontram em atraso, infelizmente não temos ainda uma data para proceder ao seu pagamento. E é a resposta, não temos resposta. Não há, portanto, não há aqui, que não querem fechar, mas também não dizem como é que vão manter. E naturalmente, com a eletricidade por pagar, com salários por pagar, com tudo aquilo que vai haver necessidade para, naturalmente, colocar, portanto, a empresa novamente a funcionar, e quando afirmam que não têm clientes e que não têm encomendas, naturalmente fica um cenário muito difícil a gente acreditar que haverá disponibilidade financeira para reverter toda esta situação, não sei, mas, portanto, custa-nos a acreditar, mas era bom que naturalmente as coisas funcionassem e que os trabalhadores tivessem, portanto, novamente os seus postos de trabalho de volta. Relativamente, portanto, às medidas depois dos apoios sociais, foi como eu comuniquei agora, portanto, só hoje é que começaram a aceder, portanto, a esses apoios sociais. As reuniões com a administração foram expressíveis e, como disse, esta última foi a semana passada e, portanto, com este sentido, portanto, de poderem facilitar também por esta via a vida aos trabalhadores, mas também não conseguíamos que facilitassem, portanto, a vida, portanto, aos trabalhadores. Portanto, a questão do panorama financeiro é aquilo que temos. Portanto, se não há encomendas, se não há trabalho, dificilmente as coisas, portanto, andarão. E relativamente às outras questões, nós não sabemos se há verbas, não sabemos se nas contas da empresa que foram congeladas, se há verbas suficientes para, ou se o acionista estará disponível para colocar lá mais dinheiro. Portanto, a maioria dos trabalhadores tem mais...
Sr. Presidente, Srs. Deputados, portanto... aprender português, como há bocado estava a perguntar, se vou responder aqui ao Sr. Deputado. Tivemos uma reunião no ACT, onde as senhoras, a primeira preocupação era porque é que nós nos reunimos à porta da empresa. E a reunião não avançava enquanto nós não respondêssemos a essa questão. Até que o Mário já estava para se vir embora e disse: a gente reuniu-se à porta da empresa porque os trabalhadores, por direito, assim o entenderam. A preocupação das senhoras é isto: não querem show-off. Outra coisa, a permanência de média dos trabalhadores da empresa é média de 20 anos. Temos trabalhadores com 40, 30, que é o meu caso, tem 3 anos de empresa, trabalhadores com 20 anos. Portanto, o que temos dentro da empresa. Agora, número de trabalhadores, portanto, somos 125 e um cão. Temos um cão que pertence à empresa, portanto, é o que a gente lá tem. É o único que não tem salários em atraso e ainda é bem tratado. Lamentavelmente é o que temos, porque vou aqui abranger um bocadinho, o que se passa dentro da empresa atualmente é uma revolta enorme de quem lá trabalha, porque não merece esse tipo de tratamento. São pessoas que têm muitos anos de empresa, têm um know-how enorme, fantástico, e tudo o que foi pedido para essa administração até ao encerramento foi cumprido por todos na íntegra. Tivemos 3 semanas antes do quarto da luz praticamente parados, não tínhamos nada a fazer, e as senhoras obrigaram-nos sempre a ir. Até que chegou ao dia do quarto da luz, disseram, pronto, vão para casa que não está reunido. E a partir daí foi o que aconteceu, pronto, estamos em casa. A revolta que continua a existir é que o que está ali, toda a gente que não estamos entendidos em direito, mas o que está ali, o que a gente pediu ao Sr. Inspetor de Sintra é um lockout. E ele disse, isso não é um lockout. Tudo o que lá está, o que a gente lê na lei, tudo enquadra-se um lockout. E o senhor disse que aquilo não é um lockout. Portanto, a revolta e saber, eu como dirigente sindical e trabalhador da empresa, ainda hoje estava no sindicato e telefono a um colega meu para ir buscar, perguntar se podia levantar um cabaz alimentar, que é a escola secundária, que é logo ao lado, o sindicato de professores, de forma solidária, conseguiu arranjar cabazes solidários para os trabalhadores. Há trabalhadores naquela empresa com filhos a passar mal. E a má, eu já nem digo má fé, digo que há maldade da parte da administração. Porque tudo, tivemos uma reunião, por acaso o Mário não teve presente, tanto certo, e quando a senhora administradora disse que tinha a segurança social em atraso, a mediadora da reunião interrompeu a reunião e disse, pá, tem a segurança social em atraso, não poderão ir para layoff. Não podem ir para layoff, vamos tentar arranjar uma solução. Na altura falou de suspensões de contratos. Agora, quando se meteu esse problema que a gente estamos a passar, a gente pôs, pronto, vamos então avançar com isso para a frente, a própria empresa pode suspender contratos e todos nós ficamos salvaguardados com os apoios sociais. Não, isso não aconteceu. Estão-nos a retardar ao máximo os apoios sociais e há pessoas a passar dificuldades. Isso é que me toca aqui. É saber que há famílias que chegam à hora de jantar, é complicado. Isso ninguém merece e não há um mínimo de respeito por quem lida tanto. Há ali pessoas que têm, se calhar, mais anos de empresa, mais de metade da vida foi passada ali dentro. Não mereciam ser tratados dessa forma. Portanto, é a grande revolta que se passa ali com o serviço. Em relação à viabilidade da empresa, temos que ver uma coisa. É uma empresa que foi líder de mercado. Como o Mário falou, isso era pertencia à Bertelsmann, a um grupo alemão. Foi vendido, e nós fomos vendidos por arrasto. Foi-nos comunicado a venda às 10 da noite para quem estava a trabalhar naquele turno. A Bertelsmann era dona da Printer Portuguesa, dona de circuladores, temas e debates e várias editoras. E desmembrou tudo. A gente tinha um monopólio de mercado, onde a gente não precisava de procurar clientes. O próprio circuladores alimentava o grupo. Quando os alemães venderam aquilo, desmembraram tudo e nós a gente era uma empresa, a mais-valia ficava na empresa, tivemos que ir à procura de clientes, coisa que nós não estávamos preparados para tal. E a partir daí foi um afundar, estamos a falar de 12 anos, portanto, que este foi adquirido para este grupo, portanto, e pelo vacinista, e que pouco ou nenhum investimento houve no parque de máquinas, temos um parque de máquinas envelhecido, e os trabalhadores têm feito ali da tripa de coração para que aquilo funcione. Máquinas antiquadas, uma empresa que era, tinha um salário, pronto, toda a gente tinha um salário acima do salário mínimo nacional, hoje em dia está quase, o salário mínimo nacional tem vindo a apanhar tudo o que lá está. Portanto, estamos a falar de entre 60% a 70% dos trabalhadores da prenteira têm um ordenado mínimo. E é tal coisa, vamos aqui, há muitos e muitos anos que não há um aumento salarial real para quem tem salário superior. Se quem tem salário superior ficou praticamente parado no tempo, que é o meu caso, que já não leva um aumento há 15 anos. Portanto, a realidade da empresa é esta. Em relação ao resto, depois pode responder.
Então, retomando aqui algumas das questões que nos foram colocadas, e porque muitas delas, portanto, são idênticas. Relativamente a uma questão que foi-nos colocada, portanto, pelo deputado José Soares, se fomos recebidos pelo Ministério, de facto, no dia 14 de maio fizemos, portanto, um protesto, uma chamada de atenção, portanto, à porta do Ministério do Trabalho, solicitámos, portanto, ser recebidos, portanto, por alguém, naturalmente, pelo seu Secretário de Estado, que nos atendeu através, portanto, dos seus assessores, com os quais tivemos, portanto, a oportunidade de transmitir, portanto, aquilo que estava a passar, portanto, na empresa e, naturalmente, as preocupações que se colocavam no plano social e deixámos também, portanto, lá uma resolução, portanto, dando conhecimento, portanto, daquilo que se estava ali a colocar, daquilo que entendíamos que estava a ser feito no que diz respeito, portanto, ao local, e naturalmente as questões que lá colocávamos era tentar perceber se tomassem medidas naturalmente para que os salários de atraso, portanto, fossem pagos, também para apurar junto da administração da empresa se há viabilidade, se não há viabilidade, e naturalmente porque essas são as questões que têm que ser colocadas aos administradores e a quem gera a empresa. Naturalmente, se nós, no plano do sindicato, não conseguimos, portanto, obter, portanto, essas respostas, naturalmente, que foi isso que fomos lá fazer, portanto, também deixar aqui essa possibilidade de, portanto, através, portanto, do Ministério, poder requerer, portanto, as respostas que são necessárias, portanto, aqui àquilo que preocupa, portanto, os trabalhadores. Portanto, relativamente aqui às questões que também foram colocadas pelo deputado Alfredo Maia, naturalmente, no plano daquilo que era as relações de trabalho, elas têm-se vindo a degradar, portanto, ao longo destes últimos tempos. Nós temos um problema também no setor gráfico, portanto, porque no plano da contratação coletiva as coisas não evoluem e portanto, não evoluem naquilo que é a negociação dos salários. Mas nós também aqui, com o problema da Printer, que tem sido um problema que se vinha, portanto, a ver já de há alguns anos, as próprias condições não reclamavam muito de haver uma intensa atividade sindical no sentido de reclamar melhores condições, melhores salários, e, portanto, aquilo também estava assim um pouco à mercê daquilo que a empresa, portanto, iria colocando. Neste caso concreto, foi também a necessidade de se dar respostas, portanto, à manutenção do emprego e, naturalmente, à admissão de novos trabalhadores, mas naquilo que respeitava depois às condições salariais, aí não havia, portanto, grande atividade, até porque aquilo que se já estava, portanto, aqui a notar era que os salários, a grande maioria dos salários, já estava todos na base do salário mínimo e, portanto, iam evoluindo, portanto, à medida que o salário mínimo, portanto, aqui evoluindo. A única coisa que temos ainda como positiva, e isto ainda foi, portanto, não sei, eu penso que foi um pouco antes das questões da pandemia, foi a introdução de uma tabela de turnidades que vinha, portanto, aqui, portanto, também dar respostas aos trabalhadores com mais antiguidade, naturalmente, e que foi o que se conseguiu, portanto, nestes últimos sete ou oito anos, foi a introdução, portanto, dessa tabela de eternidades, no sentido, portanto, de dar resposta aos trabalhadores, portanto, mais antigos. Depois, relativamente, portanto, às questões do OCT, eu penso que estão respondidas, já dei até a nossa opinião, portanto, parece-me que estamos todos à espera que haja aqui a decisão, portanto, da Justiça para o problema se resolver. Entendemos que não deve ser assim naturalmente e que deveria ter havido uma resposta, portanto, por parte da Inspeção de Trabalho, diferente daquelas que nos têm sido dadas. Portanto, passando aqui para a deputada Isabel Lopes, portanto, não há perspectiva dos salários sendo pagos, a própria empresa admite que não tem condições para pagar, portanto, os salários e como também disse de início, isto a empresa, a administração da empresa, remete sempre para a solução da Justiça, a resolução de todos os problemas que estão ligados à empresa. Portanto, e reafirmamos, isto não é um problema dos trabalhadores, não há nenhum problema na relação laboral entre os trabalhadores e a Printer Portuguesa, e os trabalhadores estão aqui reféns desta situação, uma situação que tem que ser tratada, portanto, de uma outra maneira, que não esta que a empresa está a querer levar para a sua resolução.
Muito obrigado. Muito obrigado aos dirigentes sindicais, quer ao Mário Condessa, quer ao José Henriques. Dava só nota do seguinte, um grupo parlamentar, pelo menos, sinalizou a vontade em ter a documentação possível e, portanto, se a fizerem chegar à Comissão, nós distribuiremos pelo conjunto dos senhores deputados. Agradeço a vossa disponibilidade, a nossa, evidentemente, coletiva solidariedade para todos os trabalhadores estão a passar um momento difícil, porque sempre sobre a circunstância em concreto temos a consciência que muitas famílias estão a passar um momento muito difícil e por isso a nossa solidariedade e essa mensagem que a Comissão de Trabalho quer dar aos trabalhadores. Muito obrigado. Nós fazemos agora um intervalo curto para acompanhar os senhores dirigentes sindicais e regresso para podermos continuar com a parte 2.